Senadora Ana Amélia, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao senador Jorge Viana, que eu pedi a ele que lesse o requerimento de interesse dos trabalhadores que atuam na disciplina e segurança no trânsito nos estados, no DF e nos municípios. Foi conseguida a assinatura de todos os líderes para que essa PEC, a PEC 77, tramitasse em regime especial. O senador Jorge Viano, na abertura dos trabalhos, não só leu o requerimento, como colocou em votação o requerimento. Então, eu posso já anunciar a esses profissionais, que são milhares no Brasil todo, que a partir da semana que vem, a PEC 77 passa a tramitar em regime especial, junto com a PEC 4 da Defensoria, junto com a PEC 11, que interessa a Rondônia, e junto, segundo o meu entendimento, ao PL também, que trata das cotas, todos prontos para votar no dia 21. Quero também, nesse momento, senadora Ana Amélia, passar a ler uma carta que recebi de inúmeras lideranças e da própria Prefeitura do Estado de São Paulo. A carta em questão, que passei eu a ler como senador do Rio Grande do Sul, é porque ela tem algo em comum com os interesses também do Rio Grande e da Prefeitura de São Paulo. Essa comissão me procurou ontem à tarde. E eu disse que leria aqui do plenário a carta que a mim foi entregue. Senhora Presidenta, quero registrar aqui carta pela renegociação da dívida do município de São Paulo. E eu coloco de Rio Grande, do Sul, de Alagoas e de inúmeros outros estados. A carta que vou ler é assinada por personalidades e várias entidades da sociedade, que foi entregue também uma cópia ontem ao senador Renan Calheiros. Faço isso pois a argumentação dessa carta que vou ler está em sintonia, vai ao encontro dos anseios também do povo gaúcho, dos empresários, dos trabalhadores, do governo do estado, enfim, de toda a nossa gente, que também, na mesma linha, vem pleiteando há muito tempo a aprovação do PLC 99 de 2013, que trata da renegociação das dívidas dos estados e municípios. Senador Renan Calheiros, ontem aqui, presidente Collor, Vossa Excelência, que também eu sei que está olhando com muito carinho essa questão de interesse de todos os estados, disse que vai colocar a matéria em votação. Eu acredito que vai. Embora houve uma protelação dos líderes, era para dezembro, ficou para fevereiro, depois foi para março, depois foi para abril, e entrou maio, agora diz que vai ser em junho. Eu, como nunca jogo a toalha, e fico sempre à expectativa de que aconteça, trago essa carta para reforçar a votação desse tema no mês de junho. Rapidamente, só para situar também a situação do nosso Estado, a dívida do Rio Grande do Sul foi refinanciada em 1998. Era de em torno de 9 bi, segundo o secretário da Fazenda. A dívida atual com a União, embora tenhamos pago 17 bi, é 47 bi. Portanto, o Rio Grande do Sul, assim como outros estados federados, dependem dessa aprovação, sob pena de trazer anos de atraso em desenvolvimento e estrutura. Vamos à carta de São Paulo. Senhora Presidente, em São Paulo residem hoje 12 milhões de pessoas, 6% da população do Brasil, às quais se acrescentam outros milhões de trabalhadores e turistas que diuturnamente vêm à capital paulista, que precisam e merecem a atenção da administração pública, para viver em conformidade com a dignidade humana. Na cidade de São Paulo, os empréstimos e financiamentos elegíveis à renegociação somavam em maio de 2000 cerca de 10,5 bi e representavam 95% do total de compromissos contratados. À época, a taxa básica de juros orbitava aos 40% ao ano e era oferta da União de trocar a dívida com os bancos por uma correção pelo IGPDI mais 9%. Claro que é bem melhor que os 40% que eles estavam pagando. A União acabou se beneficiando com a federalização de empresas públicas estaduais e ofereceu títulos públicos remunerados pela Selic aos credores. Além disso, São Paulo assinou contrato nesses termos, oferecendo em garantia 13% da sua receita corrente líquida e o excedente se somaria ao saldo devedor. Importante lembrar que, enquanto a Selic variou 507% no período, a correção do contrato pactuado pelo IGPDI, mais 9%, que atingiu também Rio Grande, acumulou 862%, quase que o dobro. Como resultado, no ano de 2003, São Paulo foi obrigado a transferir à União, somente por conta dessa dívida, em torno de 3 bilhões de reais, equivalente a 90% das transferências constitucionais federais a que teve direito ano passado, e a dívida aumentou mais de 5 bi somados ao saldo devedor. Em pouco mais de 13 anos, foram pagos pela cidade à União cerca de 22 bilhões. E o estoque dessa parcela da dívida ascendeu acima de 58 bilhões. Essa nos parece uma situação insustentável e impagável. É, portanto, imprescindível a revisão imediata das condições de indexação da dívida. O PL 99/2013, encaminhado à casa pela presidenta Dilma e votado por unanimidade na Câmara, está engavetado aqui, no Senado. E é grave isso. Como está também os projetos da Boate Kiss, senadora Anamélia. Que outro dia que eu disse, quando jogaram o projeto, que foi liderado pelo Pimenta, lá na Câmara, para uma tal de comissão temporária para discutir o custo do combate à violência, eu fiquei preocupado. O do Pimenta não anda e o seu também parece que não está andando bem. A morosidade é grande. Por isso que eu faço mais uma vez um apelo. Dessa forma, é justo, é urgente a aprovação do PL 99 de 2013 e que ele seja transformado em lei. Senhora Presidenta, assino esse documento, empresários, trabalhadores, todos os partidos, deputados, senadores, nessa carta que vai anexa ao documento, que veio de São Paulo. Eu quero ainda, senhora Presidenta, fazer um registro nesses 5 minutos que me restam, sobre um programa aqui da casa que eu tenho o maior carinho, que é o programa Senado Jovem Brasileiro, que teve início em 2008 com o concurso de redação e que em 2011 incluiu o projeto Jovem Senador de forma permanente. Considero importante falar sobre esse tema porque muitos dos brasileiros e brasileiras que nos assistem e nos ouvem hoje e nos assistem pela TV Senado, que estão aqui nas galerias, esperando uma decisão positiva em que não haja demissão dos servidores da TV Senado que trabalham. Eu disse antes, vou repetir de novo. Eu fui à reunião e disse, se existe funcionário fantasmas, e dizem, como é que chamam? Não sei se há bruxa, mas que ai é mais ou menos isso, senador, pode me ajudar? Não sei se existem bruxas.
Não há bruxas, pelo que elas ai.
Pelas ai. Então eu cheguei na reunião e disse, olha, se tiver que demitir, vamos demitir quem não trabalha. A gente sabe que no longo da história, não é desse ou daquela administração, surgiu muita gente que foram encaixados nos contratos. E se existem esses que não trabalham, que demitam os que não trabalham e que fiquem aqui aqueles que tocam a TV Senado. Estou certo ou estou errado? É só assim? É. Nem uma salva de palmas não ganha, senador Collor.
Senador Paim.
Senador Paim.
Com os merecidos aplausos, na verdade...
Não é para mim, é para eles, aplausos.
Não, não, não. Vou lhe dizer, não creio em bruxas, pelo que elas hai, elas hai.
Pelo que
elas
hai.
Eu não acredito nelas, mas elas existem.
Senador Paim. Se me...
Senador Aníbal, com certeza.
Permite compartilhar esse momento do pronunciamento de Vossa Excelência. Em relação a essa situação da TV Senado, eu também fui procurado, assim como todos os outros senadores, certamente estão sendo procurados pelos terceirizados da casa que cuidam da TV Senado. Tem determinadas coisas que a gente verdadeiramente não entende. O Senado é uma casa onde o trabalho só faz sentido se tiver plena visibilidade. A TV Senado é o maior espelho de democracia que tem hoje no Brasil, porque 100% dos nossos trabalhos são transmitidos ou ao vivo ou são gravados e depois retransmitidos, mas sem corte. Ou seja, a população, a opinião pública, os cidadãos podem acompanhar os trabalhos aqui na casa sem qualquer tipo de insert. Exceto
sem nenhuma censura.
Naqueles momentos em que eles fazem o jornal, que fazem a edição, que aí normalmente aqueles senadores com maior proeminência, os líderes, os que falam por um conjunto, estão mais presentes. Isso aí é normal. A senadora Ana Mélia, jornalista, sabe que na edição tem sempre alguns critérios a mais. Mas, no geral, a transmissão acontece de maneira direta. E, para nossa surpresa, esse anúncio de um corte de 40% vai afetar o trabalho das comissões, vai afetar certamente esse desempenho e vai sobrecarregar outros funcionários que aqui estão. Então, nós somos, sim, eu vi uma parte da senadora Ana Amélia e eu concordo integralmente com ele. Nós temos que cuidar, sim, de ter a atualização para essa tecnologia digital que está vindo aí. Mas a tecnologia digital sem pessoas, ela não funciona. Porque o melhor do Brasil são os brasileiros. E o melhor da TV Senado são as pessoas que fazem a TV Senado e que estão diariamente produzindo para que o nosso trabalho aqui seja visto por todo o Brasil, por todos os brasileiros. Portanto, fica o meu esforço somado com o seu e a minha manifestação aqui, de que eu espero que o presidente Renan e a mesa diretora encontrem uma saída sensata, uma saída que não venha criar nenhum tipo de prejuízo para a transmissão e exibição dos trabalhos dessa casa. E, ao mesmo tempo, que seja evitado, o quanto possível, a demissão de pessoas, porque o trabalho é a fonte de dignidade da pessoa humana. Na medida em que, da noite para o dia, vários trabalhadores são anunciados como desligados assim, dos seus serviços, realmente causa um transtorno muito grande e acho que nós que lutamos tanto por justiça social aqui nessa casa não podemos estar praticando injustiça assim de tirar pessoas que estão trabalhando dignamente, honestamente para produzir e fazer o nosso trabalho estar sendo mostrado para todo o Brasil. Portanto, fica eu me somo a Vossa Excelência nessa preocupação no sentido de que seja encontrada a melhor saída, a saída mais sensata nessa questão dos servidores terceirizados da TV Senado.
Sem demissão para quem trabalha. Né? É isso. Tudo bem, senador. Presidenta, como eu quero concluir, eu faço com homenagem ao programa Jovem Senador, pelo seu brilhantismo, pela esperança que leva para essa juventude, que quando vem para cá, nunca mais esquecem, retornam para os seus estados e falam que tiveram aqui, que deram entrevista para a TV Senado. Eles pedem o vídeo que vocês filmaram, do Jornal do Senado, enfim, o trabalho que vocês fazem. E peço que considerem na íntegra e deixo como registro só também um outro documento, senhora presidenta, que fala sobre o oficial de chancelaria e a diplomacia brasileira. É um documento que eu recebi, muito bem construído, que fala sobre esses profissionais. Só eu fico exatamente nos 3 minutos e aí eu termino, porque quero, de fato, cumprir o acordo que fiz com Vossa Excelência, de não exagerar, porque tempo a mais Vossa Excelência já me deu. Desde a sua origem, quando foi criado pelo decreto 11 de março de 808, com o nome de Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra, até hoje os dias, o Itamaraty passou por inúmeras transformações na sua estrutura orgânica e no seu quadro permanente de servidores. Ampliado, na medida em que as demandas por uma instituição mais atuante cresciam e o Brasil se afirmava no cenário internacional. Atualmente, o Serviço Exterior Brasileiro é composto por 3 carreiras típicas de Estado, que integram o Grupo Diplomacia, diplomata e oficial de chancelaria, ambas de nível superior, e assistente de chancelaria de nível médio. Das 3, a mais conhecida por todos é a de diplomata, a mais antiga e mais bem remunerada carreira do Serviço Exterior Brasileiro. Todavia, o que o Brasil desconhece é que a diplomacia brasileira não é feita somente por diplomatas. Alguém aqui já ouviu falar de oficial de chancelaria? O oficial de chancelaria começou a fazer parte do Ministério de Relações Exteriores na gestão do embaixador Afonso Arinos de Melo Franco. O cargo, de nível superior, é integrante do quadro permanente do pessoal do Ministério de Relações Exteriores, foi criado pela Lei número 3.917, em 61. Eram 300 oficiais de chancelaria. Hoje, aqui eu termino, são 50... Hoje, 53 anos depois, são 1.000. Desses, cerca de 880 estão na ativa. Número insuficiente para as demandas da estrutura do Itamaraty. E que no governo Lula teve o seu número de embaixadas e consulados ampliados. Eles fazem aqui todo um histórico dos oficiais de chancelaria e, no final, eles solicitam, esse é o teor final do meu pronunciamento, que sejam contratados mais oficiais de chancelaria que o Itamaraty precisa para bem representar o Brasil, junto com os diplomatas, não só no território nacional, mas também no exterior. Peço a Vossa Excelência que considerem na íntegra os